Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Olá, bom dia! Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Sextou aqui no Fórum 11.6, no canal da revista Fórum. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato. Ai, que tal?
Pois é, e a semana encerra aí com boas notícias, né? Ontem o Supremo formou uma maioria e manteve a decisão da segunda turma que declarou o Moro um juiz suspeito, ou, como se diz, né, um juiz ladrão, né, Rovai?
Como diz o Glauber Braga, deputado federal pelo pessoal do Rio de Janeiro, esposo da Sâmia Bonfim, que vão ter um bebezinho agora. Glauber Braga, naquela histórica sessão onde o Moro ficava ali falando futilidades, obviedades, veio e, ó, pau! Carimbou!
Juiz lacrou! Ladrão. Lacrou, né, Rovai?
Lacrou, Glauber Braga. Precisamos trazer o Glauber aqui. Vamos convidar ele para vir domingo, segunda-feira aqui, bater um papo conosco.
Pois é, e ontem o termo juiz ladrão ficou entre os mais comentados nas redes sociais, não por menos, né? Depois dessa decisão que terminou em 7-2, com pedido de vistas do Marco Aurélio, que deve ser 7-4. A gente vai falar dos impactos dessa decisão, o que significa, e agora, para onde, o que vai acontecer com o ex-presidente Lula, o que vai acontecer com os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também julgaram o ex-presidente Lula. A gente vai conversar sobre tudo isso, a gente vai receber aqui o ator José de Abreu, grande ativista também, que já está aqui nos camarins, fazendo a maquiagem, tomando um cafezinho, já vai subir aqui conosco. Tem também o Marco Aurélio de Carvalho, jurista do grupo Prerrogativas, que fez um trabalho sensacional de explicar todo esse lawfare, essa politização, né, do judiciário que causou a condenação injusta do ex-presidente Lula, que ficou 580 dias na prisão. E também, como todas as sextas-feiras, a gente vai receber o médico infectologista Marcos Caseiro, conhecido como Caseirão das Massas, né, Rovai? Que vai responder dúvidas, perguntas, tudo que você quiser saber sobre coronavírus, vacinação, pandemia, tudo o Marcos Caseiro esclarece para a gente. E antes de entrar nos assuntos, antes de dar um giro aqui no nosso chat ao vivo, dar um salve para quem já está aqui acompanhando conosco o programa de hoje, eu vou pedir para todo mundo, você que está aqui, você que vai ver depois, você que vai chegar, já deixar um like no vídeo. Já entra aí, clica ali no like, no joinha, e se dá uma olhada se você é inscrito no canal da Revista Fórum. Se você não for, também vai ali e coloca inscreva-se, você aperta e ativa o sininho para receber notificações dos vídeos aqui do canal da Revista Fórum. E claro, quem ainda puder, porque a situação não está fácil para ninguém, dê a sua colaboração com o Superchat ou seja membro, fique membro aqui do canal da Fórum. Você participa de grupo exclusivo no WhatsApp, você tem descontos nos cursos online da plataforma Fórum Educação e apoia o jornalismo progressista. Vou dar aqui um giro, Rovai, antes da gente subir nosso convidado.
Já temos aqui, estamos nos camarins, está se maquiando, está se cuidando, tomando um cafezinho quentinho. José de Abreu, daqui a pouco a gente já sobe ali na canoinha.
Exatamente, então vou dar aqui Vinícius Martins, bom dia companheiros e companheiras da Fórum, bom dia para o Vinícius, para o Wellington, para a Juliana, Anice Souza, querida, que está sempre aqui conosco, ela diz: Lula livre e inocente, alma lavada para nós e para meu amado presidente Lula. Isso aí, Anice, nossa membra. O Zé ontem no Prerro deu um temperinho tão bom na transmissão, diz a Juliana Souza. É verdade, a gente retransmitiu algumas partes aqui durante a sessão também, aqui no canal da Revista Fórum. Assisti tudo, mas por aqui, bom demais da conta, diz o Davi Salgado. Viva a Fórum e o Prerrogativas, isso aí. Nilson Rodrigues, Dali Lula, Gustavo de Lucena, quando Barroso citou Malu Gaspar, me lembrei do advogado do Fluminense citando o Pequeno Príncipe no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, Gustavo de Lucena. É verdade, a gente vai comentar o voto do Barroso, gente do céu, né? Muzambinho presente, Belém do Pará presente, Nádia Prado, bom dia, Wellington Gama, Rovai, me explica no que se deu da reunião de palavrões Bolsonaro e Salles falando para passar a boiada, ataques ao Supremo, Bolsonaro ia depor no Supremo. Nossa, quantas perguntas, a gente vai conversar, tem também pesquisa, gente, pesquisa Bolsonaro com a rejeição recorde. Tem o Gustavo de Lucena, Rovai, você viu os tweets do senador Álvaro Dias? Puro rancor e chorume. Ele estava querendo a prisão em primeira instância depois de ontem. Nossa, tá enlouquecido, né? Primeira instância. E tem superchat do Franklin. Obrigada, Franklin, que já dá o seu boa tarde. É quase boa tarde já. Rovai.
Vamos chamar o Zé de Abreu, já colocar ele na conversa. Ele já está aqui preparado, não gosto de deixar ninguém esperando. José de Abreu, este ícone da história do Brasil, não mais apenas um ator, agora ele é um personagem da nossa história.
É isso aí,
Isso,
autoproclamado
isso, isso.
presidente.
Agora o autoproclamado presidente para a República, de autoproclamado presidente da República para futuro presidente da República. O Zé vai sair candidato a deputado federal. E depois a gente vai ver até onde ele vai, né, Zé?
Não, vai, não. Tá me
O
ouvindo bem?
Lula
Tá
não
me
quer que
ouvindo
você saia candidato, né?
bem? Não, não, não. Eu sigo o mestre. É a segunda vez que eu tento, falo com ele e ele diz que não, que eu tenho um papel. A teoria dele é o seguinte, que eu tenho um papel ímpar, que eu vou deixar de ser de ter esse papel ímpar para ser um dos 300, que eu vou ser do baixo clero, que vai ter que começar tudo do zero. Vocês estão ouvindo um helicóptero, um barulho de helicóptero?
Estamos, estamos.
Pois é, eu não sei, eu vou mudar de lugar. Eu acho que é um treinamento dos bombeiros. É um helicóptero do Corpo dos Bombeiros. O mar hoje está muito batido, mas não tem ninguém lá. Normalmente eles fazem salvamento. Eu vou mudar de lugar aqui, mas vamos conversando.
Vamos
Vou lá
sim.
para o fundo.
Eu vou, então, enquanto o Zé vai mudando aí, tem uma
Pronto.
coisa que eu também queria comentar, Adri, que é a
Oi.
entrevista do Valgarten. A entrevista do Valgarten na Veja de hoje. Eu não sei se você separou. E eu te mandei, Adri, o vídeo do juiz ladrão do Glauber Braga. Tá no.
Ah, eu vi aqui. Eu vou colocar aqui.
Acho que dá para você colocar. Diga lá, Zé.
Eu fui para a cozinha, mas a cozinha fica longe do Wi-Fi. Está incomodando muito o barulho?
Agora não dá para ouvir, mas não sei
Então
se
tá, tá bom. Então não, para mim está
quando
melhor.
parar.
Mas eu moro aqui na Barra da Tijuca, longe do centro do Rio. É o único lugar que ainda dá para morar em frente ao mar. Porque Copacabana, Ipanema, Leblon virou o bairro mais caro do mundo, né? Depois das novelas do Manuel Carlos. Mas então, o que ele estava falando ontem foi um dia incrível mesmo, foi uma coisa. Ah, estava falando do Lula. Pois é, eu passei um torpedo no ainda antes do fim, que eu estava com o Kaká na linha e o Kaká estava muito otimista. E no fim o Kaká estava com a razão, né? E eu postei um negócio pro Lula no WhatsApp e ainda antes do fim. Aí quando deu o fim ele me ligou. E ele quer sentar comigo para a gente conversar. Vamos ver, ele está para vir para o Rio ou eu vou lá para São Bernardo. Também ele está. Hoje eu li que ele está indo para Brasília, porque em Brasília ele pode ter contato com muita gente sem viajar muito. Mas uma coisa que é certa é que assim que eu me desocupar da novela, eu vou entrar na viagem, né? Mas a viagem também tem que ver a pandemia, né? Como é que vai. como é que vai... Porque a gente não vai sair viajando, correndo risco. Embora vacinados, a gente pode pegar e a gente pode transmitir, né? O que é pior.
Você viu Sim. que ontem morreu a segurança do Lula, né? Que foi a viagem com ele a Cuba. Acabou morrendo de Covid. É uma nota triste aí de ontem.
Mas é, um segurança que já estava com ele há anos, né? Virou amigo pessoal. É triste. Pois é, né, cara? Ontem eu estava conversando como essa curva histórica, né, de como a direita brasileira errou com a Lava Jato em todos os aspectos. Né? A história começou com o Mensalão, passou para o golpe contra a Dilma e veio para a Lava Jato, e aí a coisa elegeu-se o Bolsonaro, que virou esse genocida. Vê que história, que arco histórico louco, trágico do Brasil. Poderia ter sido diferente se tivessem eleito um Alckmin, por exemplo, que obviamente ia cuidar da pandemia como um tucano cuida.
Sim.
Né? A gente sabe, eles não são...
Como Dória.
É, eles não são trogloditas, eles usam talheres e tal. Mas não, eu fiz uma imagem há um tempo atrás, um vídeo aí que tem volta e meia, volta para a internet, sobre essa história de terem usado mais pólvora, né, na hora de carregar o cartucho. Era para a bala ir até um cara de centro, direita e tal, mas não, a bala foi atingir o Bolsonaro, levar o Bolsonaro, e aí vem a pandemia e ele se revela o que ele é, um bosta. E aí nós estamos morrendo, o Brasil está morrendo. Hoje, mais uma notícia horrível. A Nova Zelândia proibiu a entrada de qualquer pessoa, mesmo neozelandeses ou residentes, que venham do Brasil, do Sudão, do Paquistão e da Guiné-Bissau. É triste, a gente está virando um vírus ambulante, né?
Com certeza.
Isso Palhas. Tudo começou com a tal da... Como foi sempre na história do Brasil, com a história de combate à corrupção, né? Aí se corrompe, a justiça se corrompeu para combater uma corrupção que obviamente existe, mas se você for pegar os casos do Lula, é uma coisa ridícula. O Lula mora em São Bernardo. Se o Lula fosse corrupto, ele estava morando na Avenida Foch, num apartamento de 20, 30 milhões de euros, como está fazendo o Fernando Henrique. O Lula podia ter saído com 80%, elegeu a Dilma. Se o Lula tivesse dinheiro fora do Brasil, ele teria ido embora, curtiu o dinheiro dele, se ele fosse corrupto, se ele tivesse essa mentalidade. Mas se eu ver a grandeza desse homem, que vai, se entrega, cumpre 580 dias, repetindo diariamente que era inocente, desafiando o juiz, dizendo na cara do juiz o que ia acontecer. Ele previu tudo, ele tinha confiança plena. Ontem, no final, o Rocha, o doutor Rocha, advogado lá de Curitiba, que ficou com o Lula todos os dias, ia todos os dias visitar o Lula, ele dizia que o Lula, os três advogados do Lula iam lá se reuniam, discutiam com o Lula o aspecto jurídico. Quando chegava no aspecto político, o Lula é que dava as linhas, né? E quando discutia esse aspecto jurídico-político, o Lula também se metia muito. E que no final o Lula já estava entendendo bastante de juridiquês do processo e tal. Porque o Lula tem aquela história, né? Quem é que disse uma vez, eu não sei se foi o Sigmaringa, algum petista histórico disse uma vez assim, o Lula pergunta para você assim, como é que funciona um engenho de açúcar? Você explica em 5 minutos. Uma outra pessoa pergunta para o Lula, você sabe como funciona um engenho de açúcar? O Lula vai falar 35 minutos sobre engenho de açúcar. Ele vai ligar as pequenas coisas que você falou e na cabeça dele ele vê o engenho de açúcar funcionando, entendeu? E aí ele descreve. O Lula tem um poder que eu acho incrível, que é o poder de ouvir. Você se sente valorizado. ele fica te olhando com cara de interesse, bebendo as suas palavras. E ele só fala quando você para ele só fala quando você para de falar, ele está te ouvindo. É um dom, que, né, esse dom de ouvir e refletir para depois falar. Isso é uma coisa... Olha, sem dúvida, Lula não é um ser humano comum, né? Ele é uma pessoa muito especial. E agora, eu acho que com essa prisão e com esse lawfare provado e comprovado e reprovado e tentativa de golpe no Supremo ontem, uma coisa vergonhosa, tentar levar para o Pleno uma decisão da turma, como se o Pleno fosse um recurso, aí vai ter a quinta instância, né? É uma coisa louca. E aí os caras, e o Barroso com aquele discurso moralista ridículo, citando até a Bíblia, né? Condenando... É uma coisa, mas levou o troco, né? Você perdeu, Vossa Excelência perdeu. Ele queria dizer, perdeu o Playboy.
É. Com certeza. E tá mudo, coisa... Vovai.
Fala, Renatinho, não estou te ouvindo. Você está com o teu microfone?
Agora, pô. Agora... É, desmutei.
A Bri que me bloqueou aqui. Ela me bloqueou.
É que tava...
Vamos para as notícias do dia aí? Você tem algumas notícias?
Bora.
Tenho.
Eu acho que tem essa história da pesquisa que a gente poderia conversar com o Zé.
Demais, né?
Ô, Rovai, antes, eu já tenho aqui o vídeo que você pediu para a gente relembrar, né? A gente vai relembrar.
Vamos relembrar, Zé.
Vamos relembrar esse vídeo.
Ah, perfeito. É ótimo. Adorei.
Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz lá...
Nossa, né?
Glauber Braga, rapaz, quem diria, né? O Dri, tá desligado do Zé de Abreu.
Mas não fui eu.
Foi eu. Mas é incrível, né? Porque a gente, ontem lá no Grupo Perro, né? A gente, o Cacai fez um discurso bonito, a gente sabia disso tudo, né? A gente sabia disso tudo, mas era um desespero. Você vê que a coisa ia patinando, e a gente nunca desistindo, né? Isso o Lula lembra, ele sabe de cada um de nós, ele é grato a cada um de nós que nunca desistiu e sempre acreditou em momentos assim terríveis para a gente, né? De realmente de faltar argumento, de chegar um momento que não adianta, não se acredita. Aí vem o Glauber e dá aquele show assim, na cara do sujeito. Agora, eu tenho o privilégio de ter sido processado pelo Dallagnol por ter chamado, adjetivado ele de 16 adjetivos, e ele está me processando. E meus advogados pediram para o Supremo as mensagens do Telegram.
Uhum.
Para eu me defender, porque, embora seja considerada prova ilícita, não pode usar para atacar, né? Mas para defender pode. E a gente está esperando a decisão do ministro Lewandowski. Agora, pô, com isso...
Caiu no Lewandowski?
É porque ele que está com a spoofing.
Olha só, é verdade.
Mas mesmo que ele não dê, já tem na mídia tanta coisa... que vai provar que o Dallagnol era bandido, safado, canalha, lesa pátria. E é engraçado, eu achei que o Gilmar ontem, ou o Lewandowski, iam falar sobre o Le Monde, sobre a matéria do Le Monde. E não falaram, né? O, o, O Gilmar já tinha dado uma pincelada sobre essa influência americana e tal, mas a influência, e isso que eu acho que caracteriza o Lesa Pátria, é essa influência dos Estados Unidos, né, e os negócios feitos com os Estados Unidos e com a Suíça, sem passar pelo poder central. Embora o grilo falante lá, havia um dos procuradores que fazia o legalista, lembra disso? Que tem uma mensagem que ele fala, olha, não pode fazer isso, não pode reunir com os Estados Unidos e Suíça sem passar pelo poder central. E o Dallagnol falou, não, dessa vez não, guarda aí para quando você fazer o seu mestrado, vai defender essa tese lá no seu, na sua faculdade. E fez direto, né? Teve relação direta com o governo estrangeiro. Isso é crime, né? Não se pode passar por cima. Isso tem que ser feito. Isso são acordos internacionais, são tratados internacionais, que quem representa o país é o ministro da Justiça do governo eleito, né? Não há essa possibilidade. Mas vamos falar da pesquisa, vamos embora.
Vamos falar dessa pesquisa, então, que saiu hoje, que dá ainda mais alegria aqui para os progressistas, né? O Lula passa, Bolsonaro lidera também na pesquisa Exame Ideia nas eleições, então, na pergunta de intenções de voto para 2022. Em dois dos três cenários propostos, Lula está um ponto à frente do Bolsonaro, 33 a 32 no cenário sem Sérgio Moro e com João Dória, e 31 a 30 com Moro e sem Dória. Em um terceiro cenário, com o senador Tasso Gereissati como candidato tucano, Lula e Bolsonaro aparecem empatados com 30% dos votos, com o Lula um pouquinho à frente. A pesquisa também testou alguns nomes de centro, mas Lula e Bolsonaro também seguem os dois bem à frente. No segundo turno, Lula vence Bolsonaro com 40% a 38% dos votos. Numa simulação contra Ciro, Lula também vence com 42% a 36%. E Bolsonaro derrota todos os candidatos do centro em simulações de segundo turno sem Lula, né? 44 a 34 contra Ciro, 46 a 29 contra Dória, 40 a 38 contra Luciano Huck e 45 a 22 contra Eduardo Leite, 45 a 31 contra Moro e 42 a 23 contra o Mandetta. Rovai.
Então, pode começar, Zé de Abreu. O que você acha da pesquisa?
Eu acho que a pesquisa só mostra o que a gente está sentindo. Eu acho que daqui para frente o Lula vai virar uma bola de neve. Eu acho que essa coisa é cíclica, a história é cíclica. A gente bate no fundo do poço tem mola. Eu acho que a gente não pode vacilar, a gente tem que botar a bola para correr, tem que botar a campanha do Lula na rua. A gente vai ganhar essa porra no primeiro turno. Vai ser a primeira vez que a gente vai ganhar no primeiro turno. Eu tenho fé nisso e eu vou lutar por isso. E eu acho que temos tudo nas mãos. O Bolsonaro está... Você viu, a pesquisa também fala, ele chegou a 54% ou 58% de ruim e péssimo. Então, isso vai refletir... daqui para frente vai refletir nas próximas pesquisas, que vai diminuir a intenção de voto nele. Com a CPI do genocídio rolando, obviamente que vai ficar provado que ele é o que a gente sabe. Como a gente sabia que o Moro é juiz ladrão, a gente sabe que Bolsonaro é genocida. E eu acho que, como o Brasil está entrando numa fase do fundo do poço tem mola, está entrando numa fase de olhar para a sua própria história e tentar reescrever essa história, eu acho que a absolvição do Lula em três momentos diferentes, né, no Supremo, com a decisão monocrática do Fachin, com a decisão da segunda turma e com a decisão do Pleno ontem, eu acho que isso vai dar muita força para a nossa militância, para a gente, entendeu, entrar de cabeça e resolver essa merda no primeiro turno. Eu acho que o Lula é o único político brasileiro que tem condições de reconstruir o Brasil. O Brasil está destroçado. Tá, todas as comissões, tudo que foi feito pelos governos petistas para ajudar os menos favorecidos e as minorias, isso tudo foi desmontado. Na minha área, o Ministério da Cultura foi desmontado, virou uma secretariazinha dentro do Ministério do Turismo, com um bando de boçais tomando conta. A FUNAT está destroçada, a ANCINE está destroçada. Para reconstruir tudo isso, só tem uma pessoa no Brasil com força suficiente, poder político, com carisma e com história, porque já fez, que pode botar de novo o país nos trilhos. Isso se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que o Lula pode viajar entre o primeiro turno e a posse, fazer uma viagem internacional, e espero que a pandemia até lá esteja dominada, e fazer uma viagem internacional para trazer de volta ao Brasil não só os apoios internacionais, reconstruir as pontes que o Bolsonaro destruiu, reconstruir as caravelas que foram queimadas, para que o Brasil volte a ser de novo um dos países importantes, mais importantes do mundo. E o Lula é o único que pode dar confiança a empresários de reinvestir no próprio país. Como ele disse outro dia, se nem o governo investe, por que que um empresário vai investir? E trazer de volta o Estado, que agora na pandemia está demonstrando, né, a necessidade de um Estado forte no sentido de educação, de cultura, de saúde, de segurança e de transporte, que o transporte público brasileiro é um horror até hoje, desde que inventaram o ônibus, que é ruim o transporte público. Eu acho que só tem uma pessoa no Brasil. Não tem que Ciro, que Tasso, que Amoedo, isso é tudo fichinha. Quem tem experiência, quem conhece, porque já fez, ficou lá 8 anos e mais 6 ao lado de Dilma, é o Lula da Silva. Então, eu acho que é partir para o abraço, é correr para a rua quando a gente puder. Enquanto não puder na rua, a gente continua aqui nas redes sociais. E, graças a Deus, a gente tem o Marco Aurélio de Carvalho do nosso lado, que é uma pessoa maravilhosa.
Bem-vindo, Marco Aurélio.
Um poder de organização, de concatenação, é gênio, meu ídolo.
O que é isso?
Marco Aurélio,
você sabe que a primeira coisa que eu vou... Que bom, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é pedir a conta do Zé de Abreu para depositar análise, porque, olha... O Zé de Abreu é uma inspiração para todos nós, né? Um grande ser humano e um ator que, assim, é até difícil definir, né? Ele está presente nas nossas vidas todas, sempre muito corajoso, combativo. Então, ouvir uma coisa como essa é realmente muito gratificante, aumenta ainda a responsabilidade. Muito obrigado, Zé. Meu respeito, meu carinho, minha admiração. Obrigado também ao Rovai e a Adri. Prazer enorme estar com vocês. Hoje é um dia de festa, né? E claro que nós estamos vivendo um sentimento paradoxal. Eu peguei uma parte da fala do Zé, né, falando do desmonte de uma série de políticas públicas, né, desse governo genocida que nos desgoverna em vergonha, né, mas a gente não pode deixar também de comemorar, porque afinal de contas, no meio de tanta tristeza, tanta dor, né, o Brasil chorando quase 400 mil mortes, a gente teve pelo menos um momento de alívio, de respiro, né? Precisamos também saber, de alguma forma, celebrar isso, né? O Supremo deu um passo para o futuro, né? E é isso que a gente espera que realmente aconteça a partir dessa decisão, né?
E a gente estava falando da pesquisa aqui, Marco Aurélio, da pesquisa que mostra o Lula na frente do Bolsonaro, né, no primeiro e no segundo turno. O Bolsonaro tem 38% no segundo turno e o Lula 40%. Mas o que me chamou a atenção foi contra o Moro, né? Que o Lula tem 45% e o Moro 31%. Lembra-se quando o Moro era insensado, era o grande líder, o candidato que derrotava Bolsonaro, derrotava Lula? Faz 6 meses, 1 ano, no máximo, isso. Quando estava no ministério, o que assustava o Bolsonaro era essa sombra do Moro. Tanto que ele prefere se separar exatamente porque achou que estava criando um monstro dentro do seu próprio governo, alguém que poderia ocupar esse espaço da extrema-direita que ele lidera, né? E agora o Moro se tornou um farelo de pó, uma serragem, alguém insignificante, alguém que não serve para quase absolutamente nada. E você chegou a ver essa pesquisa, que, aliás, Marco, não sei se você viu, mas já antecipando, é uma pesquisa que é a que dá sempre os piores resultados para o Lula. Sempre. Exame Big Data é exame ideia.
Isso.
Então, assim, o Lula, nessa pesquisa, estava atrás quando a pesquisa Fórum já mostrou ele na frente no segundo turno contra o Bolsonaro. E agora até essa reconhece. Que parece uma pesquisa que está tentando resolver o problema do centro, né?
Não tem a menor dúvida. Agora, não tem uma grande surpresa nela, né? Como você disse, talvez seja, entre todas as pesquisas, a mais negativa, né, para o ex-presidente Lula. Por isso é que a gente fica tão feliz com esse resultado, né? Seguramente devem ter manipulado margem de erro e o presidente já deve estar próximo de uma vitória no primeiro turno, o que não nos surpreenderia, porque esse seria o resultado de 2018 se o ex-presidente não fosse tirado da forma como ele foi, de um pleito para o qual ele era franco e indiscutível favorito, né? E isso justifica muito a atitude do então juiz Sérgio Moro, que começou o processo pelo fim, né? Ele condenou e depois usou o processo para tentar legitimar essa farsa que sempre teve, desde o início, um objetivo eleitoral. Agora, eu queria observar, Rovai, Dri, Zé de Abreu, já tive a oportunidade de refletir a respeito disso com meu querido colega Zé de Abreu. Na época da ação penal 470, nós tivemos, enfim, um ministro que foi incensado também à condição de herói nacional, o ministro Joaquim Barbosa. E à época eu tive a oportunidade, quando ele aparecia como franco favorito nas pesquisas eleitorais, para disputar, inclusive, a presidência da República, eu tive a oportunidade de dizer que ele estava descendo para a planície, que na planície a situação era diferente, né? Ele ia ter que saber fazer o jogo político, né? E ele não ia se criar, como de fato não se criou. E, infelizmente, para ele, e bom para a gente, a opinião pública fez uma releitura daqueles processos todos e ele acabou, na verdade, voltando a ter o tamanho que sempre teve e acabou, enfim, sendo relegado a um papel insignificante na história. E isso vai acontecer e já está acontecendo com o ex-juiz Sérgio Moro, né? Muitos comentaristas, inclusive alguns colunistas do jornal O Globo, outros da Globo News, chegaram a acreditar que estavam diante de um presidente virtualmente eleito, né? E para mim, com toda a franqueza, o Moro sempre mostrou uma personalidade extremamente frágil, né? Eu não tinha muita dúvida de que ia acontecer o que aconteceu, né? Essa aqui é a grande verdade. E eu queria só fazer um registro. Não sei se vocês assistiram um filme, chama Neruda. Não sei, você assistiu, Zé? Se não assistiu, assista, é um filme incrível. Dri, Rovai, um filme maravilhoso que deve estar na Netflix, deve estar no Now. E é interessantíssimo, porque esse filme mostra um policial que perseguiu o Neruda durante toda a vida do Neruda, e, na verdade, ele encontra significado nessa perseguição. O policial não existiria sem, né, digamos, ter esse objeto, né, esse alvo preferencial, que era o Neruda. É o que acontece um pouco com o Moro, né? Quem é que vai lembrar do Moro, né? O Moro chegou a ter algum significado exatamente por conta do que ele representou, né? Ele foi um instrumento para a consolidação de um sentimento antipetista, que ele ajudou a estimular, e de um sentimento antilulista, né? Essa é que é verdade, mas agora, infelizmente,
para ele... Você consegue imaginar, Marco, Rovai, Edri, o Lula debatendo com o Moro?
Pois
política
é.
Nacional... Meu Deus do céu, ia ser um...
Desenvolvimento um agrário, política internacional, né? Reforma urbana...
Massacre.
Agora, imagina ele com o Bolsonaro em 2022, no debate.
O Bolsonaro vai arrumar outra facada, ele não vai. Ele não vai debater com o Lula, não vai. Ele vai dizer que não debate com o presidiário, essas coisas. Mas e os arrependidos, hein? Uma coisa que está rolando muito na internet é a história dos arrependidos. O que fazer com o Joyce? Oi.
Antes disso, só deixa eu dar uma lida aqui, tem vários superchats.
Vamos embora. Manda ver, eu adoro.
Agora a gente tem um membro, Dri, não sei se você sabe, a gente tem um membro muito famoso aqui no nosso canal. Ele está entre nós, inclusive, José de Abreu, o nosso membro emérito.
Exatamente, tem a Jane Abad também, que acabou de ficar membro, bem-vinda aqui no canal da Revista Fórum. Deixa eu pegar aqui os superchats, tem vários aqui, vamos animar mesmo para dar superchat, peraí que eu estou tentando pôr na tela, mas eles estão sumindo aqui. Rita de Cássia também, bem-vinda aqui, Rita de Cássia Gonçalves, membra aqui do canal da Fórum. Olha só, Matheus Ferreira, ele diz, fã número um da Sinara, irei à posse de Lula em janeiro de 2023, olha aí, quem bora, né? Tem mais superchat, peraí, aqui, Gilberto Cruvinel, temos que aproveitar a força de Lula para eleger uma grande bancada no Congresso e o Prerô tem que dar os futuros ministros para o Supremo, é verdade, né? Os futuros ministros não têm que ser do prerrogativas, né? E...
Opa! Você pulou Rony Telles.
Não, tá aqui. Rony Telles, presidente Zé, você renova com louvor a esperança de artistas livres, pensadores e sábios, que tem sido terrivelmente destruída. Abraço, Marco Rovaidri, e um grande abraço para o Rony Telles, que tem um canal incrível aqui no YouTube também. Convido todos a se inscreverem e conhecerem também o canal do Rony Telles. E
Rony Telles, que sofreu censura da Record, e a gente vai falar disso. Agora eles acabaram de, não sei se no Rony Telles fizeram isso, a Record deve ter retirado a queixa, porque voltou a transmissão que a gente fez ontem da live, com parceria com Prerrogativas. A gente transmitiu direto do canal do Supremo e transmitia Prerrogativas quando tinha os comentários. A Record conseguiu derrubar essa live se dizendo dona do conteúdo da TV Senado. Ela derrubou a nossa
da
live.
Justiça, da TV Justiça.
Da TV Justiça.
Perdão, TV Justiça. A Record se arvorou dona do conteúdo da TV Justiça e derrubou a nossa live inteira com 25 mil pessoas que tinham assistido. Agora eles voltaram, a gente já está indo entrar com um processo, porque a gente teve danos nesse período que ficou fora do ar, e tem danos morais, isso daí é absurdo, censura privada por conta de uma atitude absurda e abjeta desses canalhas da TV Record.
Mas, Rovai, mas o canal é o TV Justiça é canal público, é canal aberto.
Só que a Record falou que o conteúdo era dela e o YouTube suspende o nosso vídeo.
Mas aí a gente falou que era dela, pode chegar lá e falar e a pessoa acredita, TV Justiça.
A gente recebeu um comunicado do YouTube.
Como funciona? Eu vou explicar que a dúvida do Zé. A dúvida do Zé é a dúvida de muita gente. O YouTube chega e fala assim, comunica. O YouTube, ele comunica a algumas pessoas de que há um conteúdo parecido com o dela sendo transmitido por outro canal. No caso, o conteúdo parecido com o da Record era o conteúdo da TV Justiça que eles utilizaram, como a gente utilizou, de direito público, de conteúdo público. Só que a Record, e a Jovem Pan faz muito isso também, eles pegam e falam assim, esse conteúdo é meu. E o YouTube, só ele fala, é seu? Então, ok, bloqueia outro canal. Aí, quando eu denunciei no Twitter isso hoje, a Record provavelmente viu que a cana ia ser grossa e resolveu retirar a queixa e o conteúdo voltou ao ar. Mas eles deixaram a gente fora do ar durante 12 horas e isso será cobrado na justiça.
Eu acho que o Marco é mais especializado, mas não só a Fórum deve entrar na justiça contra a Record, como os assinantes que estavam vendo. Eles foram privados de ver. Os assinantes e os não assinantes, né? os que queriam assistir o debate jurídico feito pelo Prerrogativas e a sessão do Supremo, que é de uso público. É uma TV aberta.
Eles fizeram isso com o vídeo do Rony Telles também, que está aqui. O Rony Telles, ele colocou um trecho, aquele trecho final do Gilmar debatendo com o Barroso, e eles derrubaram o vídeo dele, que estava indo bem.
Então, assim, a Record amando do Bolsonaro, né?
Provavelmente fazendo um papel político. O Marco Aurélio, acho que ele está conversando com outra pessoa ali, mas...
Não, eu estava mandando informações sobre isso para verificar em que grau que esse bloqueio se deu e pedindo providências na linha do que o Zé de Abreu falou, né? Na verdade, veja, o problema, esses dias o Pedro Serrano, né, colocou um conteúdo interessantíssimo sobre a questão indígena e ele foi bloqueado no Facebook, porque o Facebook, eu não sei se vocês souberam disso, identificou que havia imagem de crianças. Então, essa é a questão da desinteligência artificial. É. Então, as pessoas fazem denúncia por conta de suposta similaridade de imagens ou por conta de suposto conteúdo inadequado, e antes de averiguar, como não tem material humano para averiguar, elas simplesmente bloqueiam ou tiram do ar. Então, temos que tomar providências, não há a menor dúvida que foi uma confusão. Provavelmente, a Record e a própria Jovem Pan devem ter um departamento, digamos, pouco preparado para fazer essa avaliação, e aí, na dúvida, eles mandam para a Câmara de Gás, né? Essa aqui é a verdade, infelizmente. Exatamente. Deve ter sido isso, mas eu já pedi para checarem qual é o tipo de providência que a gente pode tomar em razão da colocação do meu querido amigo Zé de Abreu. Tá? Então, já pedi para checarem. Vamos seguir, podem ficar tranquilos.
Não, e outra coisa, quer dizer, esses grandes veículos de comunicação, eles acabam te interditando ao fazer isso. Porque, por exemplo, claro. Eu estava falando com o Rony Telles, ele que me alertou disso logo pela manhã. Ele, qual que era a decisão dele? Deixa para lá, eu não tenho grana para enfrentar a Record. Né? Legítima decisão por conta da fragilidade que nós todos temos. Quando chegou aqui, como eu tenho assessoria jurídica, eu já encaminhei para assessoria jurídica e já colocou-se à disposição, inclusive, para defender o Rony Telles nesse processo. Ele nem sabe disso, mas já a assessoria jurídica já vai estar à disposição. E agora tenho prerrogativas que vai poder nos ajudar nisso também, porque é o fim da picada o que a gente está vivendo. Mas obrigado, eu queria fazer essa denúncia pública.
Por outro lado, Rovai, por outro lado, significa que os nossos antigos bloguinhos sujos, como o Serra nos chamavam, está incomodando. Para eles fazerem isso com a fora, porque vocês estão incomodando.
É claro.
É, tá, a coisa está crescendo, está virando uma... Eu gosto muito de falar na bola de neve, eu já falei uma vez aqui, mas essa interação que está havendo, por isso que eu acho que, mais do que só a Fórum entrar, eu acho que a comunidade Fórum, a comunidade que quer ver a Fórum, a comunidade que quer ver o Prerrogativas, os cidadãos brasileiros que têm direito de assistir o que querem... poderiam entrar, de repente, numa ação conjunta, não sei.
Vamos pensar, claro.
Para que esses caras passem a respeitar o conteúdo público. Claro. Conteúdo de TV pública é de todos, para uso de todos, não é para uso de alguns.
Claro.
Pode, no momento que eles colocam isso... Eu conversava com o Conde, Marco Aurélio, o Conde já estava querendo usar uma imagem retransmitida da TV, por receio, porque ele sabe que é muito difícil recorrer a desse tipo de coisa. Conversava com um amigo meu do Partido Pirata, ele dizia, quando é assim, coloca tal coisa de outro jeito, em vez de tela cheia, coloca a tela com duas pessoas, porque não fica igual. Quer dizer, as pessoas ficam usando subterfúgios porque sabem que é muito difícil lutar contra esses conglomerados midiáticos que tomam o nosso conteúdo pago com o nosso imposto.
Sem dúvida. Olha só, o Rony está dizendo aqui que está bloqueado até agora, dois vídeos, e o problema não é nem o pontual, é o hábito e a sensação de impotência. É isso aí. E tem outros superchats aqui, tem André Correa Júnior, como se diz aqui no Pará, foi sauna Lava Jato. Edmilson Carvalho, alguém sabe o nome de quem condenou Mandela? Pois é, né? Helena Maria, dois gigantes, Dr. Marco Aurélio e Zé de Abreu, parabéns pelos convidados. Humberto Miranda, Zé de Abreu deu uma boa ideia, Lula deve fazer uma caravana internacional este ano para retomar a credibilidade do Brasil. Gilberto Jali, Rovai, o José Prudente de Almeida Filho, Rovai, eu de novo, anote aí, impeachment, delações, intrigas, cadeia, zero todos, Marielle esclarecido e Lula no primeiro turno com o Congresso com 70% de esquerda, um beijo. Laura Lima, opa, né? É bom, hein? Laura Lima, importante focar também na eleição do Legislativo. Eu tenho uma pergunta para o Marco Aurélio.
Um da Daniela Araújo, professora, dizendo também tomei pouco da Record e dois vídeos foram para a graxa. Record é a censura do Bozo, abraço de São Leopoldo. Quer dizer, depois eu vou passar a Daniela Araújo para o Gabriel... para ele poder falar com ela, o Gabriel Borges, para o Rony Telles, para nesse processo envolvido contra a Record, que é uma prática recorrente. A gente vai demonstrar isso para que a Record... E se a Jovem Pan, já fica o aviso, Jovem Pan, fizer alguma coisa contra a Fórum, faremos o mesmo.
Olha só, eu queria perguntar para o Marco Aurélio, não sei se a gente pode, para voltar na sessão de ontem, por que foi aquele pedido de vistas do seu xará aqui, por que que ele pediu vistas naquele momento?
Aliás, outro dia eu falei do Marco Aurélio, estava falando mal, aí o Conde, não, mas o Marco Aurélio não fez isso. Falei, não, cara, eu estou falando do ministro.
Meu xará está aposentando daqui a pouco, né? Mas veja só, muito interessante essa pergunta, Adri. Eu acho que, não sei se foi o próprio Zé de Abreu ontem que, na nossa live, perguntou um pouco sobre isso, né? Mas esse tema está sendo abordado recorrentemente desde o final do julgamento de ontem, né? Em vários grupos dos quais eu participo. A pergunta é muito oportuna. Mas vamos lá. Na verdade, a previsão regimental existe para um pedido de vista, mesmo ao final, digamos, de determinado específico julgamento. Então, o que ele fez é regular. Só não é cá entre nós, do ponto de vista prático, usual, não é uma coisa corriqueira e não é algo que vá produzir resultado. Para usar uma metáfora, né, para aqueles que não são advogados, para que a pessoa compreenda, né, é como se a gente tivesse naquele jogo do Brasil-Alemanha, já perdendo de 7 a 1, 42 minutos, e aí a gente percebe, 6:30 da tarde, 7 horas, que um refletor está com meia luz. Eu arrumo uma justificativa, nesse caso seria a previsão regimental, para dizer que o jogo tem que ser encerrado, pego lá uma norma, né, que a CBF assinou junto com outros países, enfim, né, com outras confederações de outros países, e digo, esses 3 minutos de jogo tem que ser jogado num outro dia para a gente poder terminar a partida em circunstâncias, enfim, normais de temperatura e pressão. Do ponto de vista prático, esses 3 minutos vão funcionar para quê? Absolutamente nada. Os 7 votos já estão consolidados. Aí sempre vai haver alguém que pode dizer, mas o jogo não acaba só quando termina? É verdade. O jogo só acaba quando termina. Então, em tese, as pessoas não podem rever os votos, como a Carmen Lúcia revisitou o dela, no caso da suspensão. Por que que as matérias são completamente distintas? A Carmen Lúcia revisitou o voto dela à vista de novos elementos que foram acostados aos autos pela competente defesa técnica do ex-presidente Lula. Nesse caso, a discussão, o Zé de Abreu sabe bem, é de natureza processual. Não tem nenhum outro elemento que pode ser acostado aos autos pelo ministro Marco Aurélio Melo, porque a discussão ela é técnica, ela é fundamentalmente técnica. É uma discussão de natureza processual, que já foi feita e a maioria já foi formada. Tanto é verdade que a própria Globo acabou reconhecendo que, enfim, perdeu, né? Essa é que é a grande questão, né? A Globo News e os demais colunistas e os jornais todos de hoje, Folha e Estado, já anunciaram o resultado como um resultado consumado. De toda
teve
a sorte...
Merval hoje? Teve Merval hoje? Não liu ainda.
Eu não li também ele, eu não sei. Eu não sei se teve, não. Eu leio de vez em quando, mas nem sempre, né?
Ele é teu amigo, não é?
Olha, eu acho... Do Zé ou meu?
Não, teu. Ele escreve sobre vocês... fala de biografias. Eu achei que vocês fossem camaradas de chope.
Olha, não somos, eu acho que não teria nenhum problema.
Né, a tomar gente fala que coisas. A gente dá destaque no jornal para amigo, não é, Zé de Abreu?
É, mas eu acho que aquilo foi um deslize. Foi demonstração de fraqueza, né, Macaro? Transformou prerrogativas. Deu nome aos bois, né?
E para quê, né? O que ele não percebeu é o seguinte, nós desde
pagou
sempre...
Pagou pau para acusar os criminalistas de querer melar toda a Lava Jato, que iam ganhar fortunas, viu?
E olha, eu não tenho nenhum caso na Lava Jato, poderia até ter, não tenho, advogo na área tributária, empresarial, mas enfim, a grande questão, além da advocacia pro bono que eu tenho, que é militante, e que me dá muito prazer e satisfação, mas a grande questão ali, com toda a franqueza, é que talvez ele devesse ter estudado um pouquinho mais, não só sobre as teses que ele estava sustentando, mas também sobre as pessoas em relação às quais ele resolveu falar. Nós estamos desde sempre, desde 2014, denunciando os excessos da operação que ele sempre defendeu. Então nós estávamos no nosso lugar de fala. Essa que é a verdade.
É mas aí eu acho que ele escreve para os leitores dele. Ele já escreve com o endereço, né? Eu acho que alguém deve ter falado, porra, aquele pessoal... que, afinal de contas, tem os melhores juristas do Brasil, tem o pessoal, tem que dar uma porrada neles, aí ele vai lá e dá, sei lá, eu... Mas a Globo está mudando muito rapidamente, sabe? Eles estão fazendo uma reestruturação lá imensa, e eu acho que já dividiram a coluna deles, já está a Vera Magalhães, já escreve algumas vezes, né, aquela coluna da página 2, Acho que daqui a pouco o Merval se aposenta.
Eu também acho.
Vai curtir o chá na Academia Brasileira de Letras.
A verdade, Sérgio Abreu, é que eu acho que assim, a Globo realmente está mudando, espero que mude rápido, mas a grande verdade é que sempre cobraram do PT, em especial dos partidos de esquerda, a tal da autocrítica, mas eles próprios não fizeram. Parte importante do que aconteceu no país tem a digital de cada um desses colunistas que defendeu de forma vergonhosa desde o início, inclusive, os excessos da força-tarefa.
Quem é que falou? Que não investigaram, né? não quiseram investigar. Eles entraram no press release, né, da Lava Jato. A Lava Jato dizia e eles publicavam e acreditavam e até combinavam antes. Teve aquela vez que o antagonista praticamente fez uma locução ao vivo, né, de um julgamento. Cada palavra que era dita, eles publicavam. Alguém lá dentro da audiência estava mandando, não sei como é que sabe disso.
Verdade.
Lembra disso, Roubaix? Lembra disso?
Lembro bem disso. De dentro da audiência do Moro, ficava vazando informação para o antagonista, um absurdo. Lembro bem.
Era ao vivo, né?
Era ao vivo, a gente, eles passavam a informação. E era audiência com o Moro, ou foi alguém do Ministério Público, ou foi o próprio Moro que estava vazando informação.
Agora essa turma está em maus lençóis, né?
Eu queria colocar aqui no debate com vocês, aproveitar a qualidade dos debatedores, para colocar aqui a capa da Veja, Adri, dessa semana. Eu não sei se vocês viram, eu bloqueei o teu som porque estava vazando o Luca, eu mesmo vou desbloquear aqui. Eu desbloqueei aí, Adri.
Deixa eu ver a capa. Eu acho que eu vi, é o Lula de novo?
Não é a... Você não está conseguindo se desbloquear aí?
Não, tô. É que está pequenininha aqui para eu compartilhar. Eu vou compartilhar a matéria.
Compartilha a matéria. É entrevista de capa dessa semana ao Weingarten, que foi o secretário de comunicação do Bolsonaro. E, Zé de Abreu, você desligou teu som.
Eu já li.
Ele fala que houve competência e ineficiência em relação à pandemia, faz um discurso contra o Pazuello, bastante forte, diz que o Pazuello é responsável por boa parte das mortes, e numa pergunta feita pelo jornalista, ele livra o Bolsonaro. Eu vou ler aqui, inclusive. Não caberia o presidente da República ter conduzido esse processo? Pergunta o jornalista da Veja. Aí ele fala, o presidente Bolsonaro está totalmente eximido de qualquer responsabilidade nesse sentido. Se as coisas não aconteceram, não foi por culpa do Planalto. Ele era abastecido com informações erradas, não sei se por dolo, incompetência ou as duas coisas. Diziam que a pandemia estava em declínio e que o número de mortes diminuiria muito até o fim do ano. Eu estava conversando com o Rodrigo Viana, com vários amigos num grupo que a gente tem do Blog Prog e tal, e o Tibúrcio, e as pessoas estavam especulando o que, que seria isso. Seria uma forma de o Bolsonaro já se defender, colocar um salvo-conduto em relação ao que vem aí da CPI? Queria ouvir a avaliação de vocês, Zé de Abreu primeiro, depois meu amigo Marco Aurélio de Carvalho.
Eu acho que sim, eu acho que a tua análise é perfeita. Eu acho que a CPI, a água tá batendo na bunda. E aí ele usa um cara desse que é lá de dentro, né? Apesar de que hoje o outro ministro das comunicações já meteu o pau nele, né? Aí fica esse joguinho e aí fecha. Hoje um assessor do Bolsonaro, um ministro, como é o nome daquele rapazinho jovem? Acho que é ministro das comunicações.
Fábio Faria.
Já saiu em defesa do Bolsonaro atacando o entrevistado. Mas eu acho que né, você joga a nuvem de fumaça para ver se as pessoas não enxergam a responsabilidade do Bolsonaro. É uma jogada, eu acho que é uma jogada muito óbvia, né? Uma jogada muito óbvia. E vai jogar o Pazuello na roda, e se isso significa o quê? Vai jogar o exército na roda, né? O Pazuello vai ser triturado na CPI, ainda mais com esse tipo de informação de cocheira. Agora, hoje parece que o Bolsonaro já nomeou o Pazuello para uma outra função no Palácio do Planalto, mas eu acho que não tem mais foro privilegiado, né? Então, eu acho que eles têm que fazer isso, entendeu? Para a água não bater na bunda do Bolsonaro, eles têm que pegar para botar um macaco na frente do pelotão de fuzilamento. Já vê se a CPI vai entrar nessa. Vamos ver.
O que você acha, Marco Aurélio?
Eu, na mesma linha do que vocês disseram, tá? Eu acho que, na verdade, esse governo, com toda a franqueza, ele cria uma crise para resolver a crise do dia anterior. Hoje é polêmica entre um e outro ministro das comunicações, mas com uma tentativa clara de blindar, enfim, esse presidente genocida de eventuais responsabilidades que seguramente lhe serão imputadas se a CPI fizer um trabalho sério, espero que faça, né? Todos nós esperamos. Então é mais uma tentativa de criar uma narrativa, né? Essa turma é aquela velha história, é a velha estratégia. Eles contam uma mentira 10 vezes na tentativa de construir uma verdade. E às vezes eles conseguem, né? Eles conseguem, porque essas notícias, na verdade, acabam ganhando corpo. Veja que o cara conseguiu espaço numa revista que ainda tem grande circulação, embora muito menos do que já teve, né? Mas ainda tem lá um grau de relevância para um determinado nicho, né?
Então, acho que uma coisa que vai nos ajudar a entender esse processo é para que lado o gado vai. A gente deve estar tendo nas redes sociais para que lado o gado está indo. Ele está indo contra o... Como é o nome do entrevistado? Eu esqueci.
Baumgarten.
Baumgarten. Se vão defender o Baumgarten, que está defendendo o Bolsonaro, ou eles vão atrás do outro. Ou eles vão bater uma cabeça na outra, né? O gado sabe que touro gosta de bater cabeça. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que uma análise disso vai nos dar uma visão melhor desse jogo. Como é que esse jogo vai ser jogado pelo rebanho do mito, né?
É a minha impressão também, viu? Tenho concordância plena, né, com o que o Zé falou. Enfim, vamos ter que esperar os próximos passos. Uma tentativa, claro, né, reitero aqui, de blindar o presidente. E se comprarem esse discurso, evidentemente, ele já está construindo talvez a defesa que pretende apresentar, né, em razão das acusações que seguramente lhe serão imputadas, né? Ninguém tem dúvida.
O que você espera do ponto de vista... Aonde essa CPI pode chegar do ponto de vista jurídico?
Eu acho que essa CPI ela vai comprovar, vários estudos foram feitos, que havia uma política pública de não enfrentamento dessa crise, né? E no direito penal a gente sabe que omissão é ação negativa. Não fazer alguma coisa quando você tem obrigação de fazer te dá, na verdade, o mesmo grau de responsabilidade do que fazer determinada coisa que você não podia fazer. É isso que as pessoas às vezes não compreendem. A omissão, às vezes, por ser uma ação negativa, se omitir é deixar de fazer alguma coisa quando você tem obrigação de fazer alguma coisa. Então, a ação negativa, às vezes, ela tem, na verdade, um tratamento e um grau de responsabilização tão delicado quanto uma ação, né? Quanto uma, digamos, uma conduta proativa, né? E que é, evidentemente, vedada pela legislação. Então, o que eu espero é que essa CPI comprove que o governo agiu de forma absolutamente irresponsável ao não reconhecer a gravidade, enfim, do alastramento dessa pandemia num território nacional que tem dimensões continentais, ao não criar um gabinete de crise, ao não gerenciar, enfim, através desse próprio gabinete, compras, né, públicas, não só para ele, governo federal, mas para os próprios estados que poderiam, na perspectiva da escala, trazer mais benefícios, né, ao erário, né, ao mostrar que, na verdade, esse governo agiu de forma decisiva para atrasar determinados procedimentos que foram estabelecidos, sobretudo pelo consórcio do Nordeste, né, nós sabemos disso, ao mostrar que esse governo se omitiu frente à possibilidade real que teve de comprar determinado tipo de vacina, salvo o melhor juízo foi a Pfizer, né, nós já poderíamos estar atingindo, pelas estimativas, algo em torno de 40% da população, né, que ainda está longe do que a gente precisa, mas nós estamos ainda patinando em 15%, em 12%, 13%, sei lá que número que nós chegamos, enfim. Então, eu acho que, no final das contas, a gente vai conseguir comprovar que o ex-presidente da República atuou de forma decisiva, deliberada, inclusive nas suas omissões, por mais que isso possa parecer paradoxal, mas o conceito de omissão para direito penal é ação negativa, ele atuou de forma deliberada como um parceiro de primeira hora do vírus no país, né? Nós tivemos o vírus e o verme trabalhando juntos. Essa é a verdade.
É, não só pela omissão, mas também eu acho que essa omissão tem um agravante no momento que ele resolve receitar remédios
também.
Que matam, né, em vez de cura. Quer dizer, ele se omitiu no que ele deveria ter feito e fez o que nunca deveria ter feito, né? Eu acho que essa história da cloroquina também precisa ser estudada, isso, quantos milhões que foram jogados fora, né? O exército obedecendo e aí falta cloroquina para quem precisava. É, eu acho que, eu não sei se a gente vai chegar no impeachment, mas é como eu disse antes, eu acho que a CPI vai desgastar muito mais. Porque não sei quem foi um político antigo que disse CPI se sabe como começa, mas nunca se sabe como termina. E isso toda noite no Jornal Nacional, o dia inteiro na Globo News e nos outros canais de notícias, o tempo todo falando isso, e entrevistando todos os senadores da CPI. Isso vocês lembram como é que a CPI funciona? É uma bola de neve.
É uma bola de neve, sem dúvida nenhuma. Na verdade, Zé, independente de haver ou não impeachment, eu acho que a CPI, de um modo geral, e os embates que a gente trava, eles têm um papel importantíssimo, que é o papel do registro histórico. Nós precisamos mostrar para o Brasil e para o mundo o que esse governo fez e o que ele deixou de fazer diante de uma crise que já tirou a vida de quase 400 mil brasileiros. Isso porque a gente sabe que há subnotificação. Esse número seguramente é ainda maior. Em janeiro passado, quando a crise estava começando no Brasil e no mundo, nós tivemos, por doenças respiratórias, milhares de mortes que foram certificadas como sendo objeto, né, ou sendo decorrência dessas doenças respiratórias. Não tinha teste. Esse número seguramente pode ser ainda maior. Então, mesmo que ele não seja afastado da presidência da República, ele precisa ser exposto e ele precisa ser constrangido. O Brasil está vivendo um momento extremamente difícil e se a gente não tiver a sensibilidade de denunciar, nós não vamos ter a condição de superar isso. E talvez a gente tenha a irresponsabilidade de reproduzir. É um pouco o papel, por exemplo, das denúncias que são recorrentemente feitas ao Holocausto, né? O Steven Spielberg fala muito bem a respeito disso, né? Nas obras, digamos, icônicas, nas obras denúncia, né? Sobre aquele absurdo que aconteceu no mundo, né? Frente à omissão de um número enorme de nações. E ele diz, nós precisamos lembrar sempre, recorrentemente. Esse é um tema que não pode ser esquecido. Ele tem que ser reconhecido para não ser reproduzido. Essa que é a grande verdade, né? E nós temos que fazer a mesma coisa aqui nas nossas lutas, né? Vamos ter que ter, digamos, a ousadia de continuar a fazer o bom combate, independentemente de, ao final, a gente não conseguir tirar o general ex-adverso do campo de batalha, né? Mas que ele seja exposto, que ele seja constrangido, né? E é isso que nós precisamos fazer. E estamos fazendo de alguma forma, né?
Ô Marco, eu tinha te falado que você... Não sei como está o teu horário aí, se você puder ficar um pouco mais, a gente agradece.
Claro. Fico então, sim.
Vamos continuando aí, Dri, vamos girando as notícias.
Voltei. Deixa eu só ler uns superchats aqui, Rovai. Tem a Tatiana Lobato. Marco Aurélio, como fica a extensão da suspeição de Moro no triplex aos demais casos de Lula que Moro julgou? Tem várias questões, inclusive, que os membros aqui do canal tinham me mandado, que eu queria também perguntar para o Marco. Sobre isso, como fica a punição também do Sérgio Moro. Deixa eu só ler mais dois superchats antes para você responder. Gilberto Cruvinel, está faltando lenço e balde na rádio CBN para recolher as lágrimas das viúvas da Lava Jato. Merval e Sardenberg. É isso aí. E tem também aqui um superchat do Rony. Espera aí que ele sumiu aqui. Mas que ele dizia que era o cala-boca já... Como é que era? Deixa eu ver se eu acho aqui, que ele está para trás, que eu não tinha lido. Daqui a pouco eu leio, mas, Marcos, se você puder responder
claro.
Como que fica essa questão dos outros processos. E também uma pergunta que tinham me mandado é como fica a punição do Sérgio Moro.
Vamos lá. Primeiro, tirar uma dúvida. Ô, Zé, o que está atrás de você? Uma luminária ou é um objeto? Tô vendo.
É verdade, né?
Tá mudo. Será que o Rovai...
Estava mudo.
Pronto, agora vai.
Eu aluguei um apartamento pelo Airbnb. É um cano que faz uma luminária com uma lampadazinha tipo vela dentro.
Mas interessantíssimo. Mas muito interessante.
Legal.
Mas enfim, vamos moderno. Lá. Muito legal, moderno. Bom, essa é a pergunta, né, de US$1 milhão, como diz o Lênio, mas... E é a grande questão desse julgamento. Acho que as pessoas ainda estão um pouco adormecidas e não fizeram a reflexão necessária sobre o real impacto que esse julgamento vai ter. Então, a pergunta é muito oportuna, agradeço quem está dando a gente a oportunidade de esclarecer. Existe, como não houve a prejudicialidade, esse resultado está consagrado, existe pendente na segunda turma um pedido da competente defesa técnica do ex-presidente Lula, que é o pedido de extensão dos efeitos da suspensão já declarada e confirmada, né, do ex-juiz Sérgio Moro em relação aos demais processos que remanescem. Processo do Instituto Lula, o processo do sítio de Atibaia e o processo também de um outro terreno que foi atribuído, enfim, indevidamente ao presidente Lula. Esses três processos, cuja extensão ainda não operou efeitos, eles vão ser anulados por quê? Porque a suspeição é uma condição pessoal, personalíssima. Ela sempre, uma vez reconhecida, vai acompanhar aquele juiz em relação a determinado específico réu em toda e qualquer circunstância. Se o juiz for declarado suspeito em relação ao José de Abreu, ele sempre o será em todo e qualquer processo em que, de um lado, estiver esse juiz suspeito e, de outro, o nosso querido José de Abreu. A suspeição é condição pessoal. Ela nunca, e nem poderia ser, evidentemente, foi declarada, nunca poderia ser declarada em relação a determinado processo. Como condição pessoal, ela é declarada em relação a determinado juiz com a relação que ele estabelece com aquele determinado específico réu. Então, a extensão ela é imediata. O que, que eu quero dizer do ponto de vista prático? Quando a segunda turma discutir isso e reconhecer que os demais processos também foram eivados desse vício que anula por completo todo e qualquer ato processual, todo e qualquer processo, nós não vamos ter mais nem processo para enviar para São Paulo, para Brasília. Ah, o Supremo resolveu mandar para Brasília. Não vai ter nem processo. Essa que é a verdade. Então, essa discussão ela é extremamente relevante. Tá? Porque de um juiz incompetente, eu aproveito muita coisa. Porque um juiz incompetente não é um juiz, digamos, desonesto, não é um juiz necessariamente não isento, ao contrário. Né? Ao contrário, um juiz incompetente é um juiz que não podia dizer o direito por conta de regras materiais, objetivas, enfim, que não foram respeitadas. Mas os atos desse juiz podem ser aproveitados. De um juiz suspeito, eu não aproveito nada. Ou seja, quando for julgado, para ser objetivo, o pedido de extensão da defesa acabou. Acabou, como diria Galvão, ou acabou, porra, desculpa a expressão, como diria o genocida, né? Essa que é a verdade.
Deixa eu perguntar uma coisa para você, Marco Aurélio.
Claro.
Se o Marco Aurélio, se o seu xará ficar sentado no projeto, no processo e não terminar o julgamento, fica valendo a segunda turma?
Já está valendo de qualquer forma, porque não dá para mudar, como a gente falou. Mas então, um processo que não acabou fica pendente. Está valendo a segunda turma, mas os outros três processos estão andando. O que, que a defesa vai fazer, Zé? Provavelmente vai entrar, na verdade, com pedido em Brasília para sobrestar o feito até que haja definição, digamos, final desse processo pelo Supremo e pela segunda turma, né? Pelo Supremo.
Como é que você analisa, como é que você analisa o comportamento do Marco Aurélio? E quando é que ele se aposenta mesmo?
Ele aposenta na metade do ano. No máximo que ele pode fazer é segurar isso até metade do ano, mas vai ser uma demonstração, digamos, de absoluta mesquinhamento. Não acho que ele vai fazer isso, acho que ele tem que devolver o quanto antes e vai querer ter algum momento de brilho na saída, né? Enfim, é lamentável. Ele tem uma forma de terminar a carreira dele, né? Gostando ou não gostando dele, ele tem um papel importante, né, para a história da justiça brasileira, e talvez ele acabe, digamos, de construir essa biografia, né, porque é uma construção permanente, de uma forma mais ou menos digna. Vamos ver. Do ponto de vista prático, para o resultado do jogo, não afeta nada, está 7-1, 42 minutos, faltam 3 minutos para acabar o jogo. Enfim, jogador de
curso do lado. Um comportamento meio ambíguo dele ontem, né? Ele estava jogando meio que sozinho, né?
Tem gente que busca luzes, essa que é a verdade. Estava jogando sozinho e talvez esteja buscando luzes, né? O que é uma pena, é lamentável. Espero que ele comprove exatamente o oposto, né? Talvez, enfim, ele devolva na próxima sessão. Se o fizer, vai ser ótimo, independente do voto dele. Vamos torcer para que isso aconteça. Mas, agora, Marco, resultado prático, ele não afeta.
O resultado prático ele não afeta, mas enquanto não decidir isso também, não tem processo. Para o Lula é melhor, não é verdade? Pode ficar isso lá.
Em tese, Robai, muito importante, muito inteligente sua pergunta. Em tese tem. Qual processo? Aqueles processos que foram mandados de Curitiba para Brasília, que são os três. Por que os três? Porque em relação aos três ainda tem um pedido de extensão que não foi julgado. O que, que a defesa fará? Eu não tenho a menor dúvida, e não é exercício de futurologia, a defesa técnica é muito preparada, muito competente, e imagino que vai fazer isso, porque sempre pensa em absolutamente todas as saídas. Vai fazer um pedido de sobrestamento do feito, vai dizer, olha, juízo de Brasília, vamos parar absolutamente tudo, porque tem um julgamento pendente, que pode mudar a história, inclusive, dessas ações. Vamos aguardar o Supremo se manifestar, acabar, na verdade, a discussão, para a gente saber, inclusive, se você pode ou não se debruçar sobre tal ou qual processo, que talvez nem exista processo para você se debruçar. Né? E veja que interessante, o julgamento de que remeteu para Brasília acabou? Não. Em relação a isso, nós temos já uma votação consagrada de maioria, 9-2, dizendo que o caso vai para Brasília, mas é o mesmo julgamento que foi fracionado em 3 partes. É o mesmo julgamento. Então, em tese, nem para Brasília esse processo poderia ir ainda. Ele deveria estar paradinho no arquivo. Isso a defesa vai explorar.
Entendi. Quer dizer que, então, não, enquanto... É interessante. Então, é bom.
Para a gente não é ruim. Não é ruim.
E a punição do Moro?
Olha, a punição do Moro é uma coisa que pode e deve ser feita, porque tem um efeito pedagógico. Ninguém vai devolver para o ex-presidente Lula nenhuma hora dos 580 dias que ele foi privado, indevida e criminosamente, da sua liberdade e acabou, enfim, de forma bastante constrangedora, sendo levado ao cárcere político de Curitiba. Nenhuma hora sequer, nenhum minuto dessa liberdade que foi criminosamente subtraída do ex-presidente Lula lhe será devolvida. Que, portanto, apareça pelo menos um efeito pedagógico. Que esse juiz seja punido para que, enfim, condutas como essa não sejam reproduzidas, porque são. Nós sabemos que o nosso sistema de justiça tem alvos preferenciais, a população pobre, preta e periférica, que infelizmente continuem colaborando para o super encarceramento, né, do nosso sistema penitenciário. Essa que é a verdade. Então, que pelo menos tenha um efeito pedagógico. Eu acho que a defesa, logo após o resultado desse julgamento, vai buscar algum tipo de reparação, né? Para a liberdade, Aurélio, nada vai poder ser feito, né? Mas...
Marco Aurélio, a diferença dele não ser mais juiz, se ele fosse juiz, ele podia perder o cargo. Se ele não sendo juiz, que é um processo crime.
Então, essa é uma discussão interessantíssima. Se ele fosse juiz, ele estaria submetido ao crivo do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de fiscalização e controle da atividade judicial e extrajudicial. Os promotores, a maior parte deles ainda está na função, podem e devem ser investigados, já estão por alguns procedimentos, pelo CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Enfim, o Sérgio Moro saiu do judiciário, aposentou e saiu do judiciário e hoje está trabalhando na consultoria que ajudou a quebrar a empresa que ele julgou e condenou. Essa é a grande ironia, né?
Parece. Aliás, ele era sócio, ele era associado e agora virou gerente.
Virou gerente, foi rebaixado. Isso até alguém falou uma coisa sensacional na rede, que eu não lembro quem foi, mas que é maravilhosa, que diz o seguinte: ele é aquele sujeito que fica na esquina, coloca um monte de prego numa determinada esquina, uns pregos bastante pontudos, e depois o carro vai lá, passa, fura o pneu, ele dá o cartão dizendo: olha, eu trabalho naquela borracharia. Basicamente isso, né? Ele furou o pneu que ele ajudou a consertar, que ele está tentando ajudar a consertar, e ganhou por isso, né? Ganhou para furar e ganhou agora mais ainda, né? Para ajudar a consertar. Então, ele pode ser, sim, perseguido pela jurisdição criminal, e acho que o será, desde que a vítima faça essa provocação. E, nesse caso, a vítima é o ex-presidente Lula. Agora, ele cometeu um crime contra a democracia, porque quando ele tirou indevidamente das últimas eleições o ex-presidente Lula, privando o ex-presidente Lula não só da liberdade, mas do direito de sair candidato, ele nos colocou nessa situação em que nós todos estamos mergulhados. Essa é verdade. Então, tem crimes imateriais cujo prejuízo é difícil a gente imaginar qual seja.
Impediu que o Lula fosse candidato e impediu que o povo brasileiro escolhesse livremente o seu presidente.
Exatamente.
Ele interferiu no exercício pleno da democracia. Isso é uma coisa extremamente grave. E como a gente estava falando, por um desígnio da natureza, né, a história do Brasil não é uma história, não é para amadores, foi eleger justamente o genocida. Né?
Inacreditável. E tem coisas, cá entre nós bem sabemos, que não serão restituídas nem ao povo brasileiro, enfim, e nem ao ex-presidente Lula. O direito, como eu disse, dele concorrer, e no nosso caso, de votar nele, o direito, enfim, dele disputar de forma limpa, né, o processo eleitoral para o qual ele era indiscutivelmente o favorito, isso não vai ser restituído nem para o Lula e nem para a gente, esse direito da gente votar e dele ser votado, dele concorrer em querendo, né, e queria de fato, e seria seguramente eleito, nós não temos dúvida. E também não será restituído ao presidente, como eu disse, uma hora sequer da liberdade que ele perdeu. E também não será restituído ao presidente o direito de comparecer ao enterro do irmão, o direito de comparecer a um dos melhores amigos dele, o nosso grande inspirador, Sigmaringa Seixas, o direito, enfim, dele tranquilamente poder, num momento muito triste, enterrar o neto dele. Isso tudo, na verdade, não vai ser reparado ao ex-presidente Lula. É realmente revoltante, né?
E tem mais o agravante da denúncia fake do Palocci, né, entre o primeiro e o segundo turno, que mais uma vez interferiu no resultado, impedindo que o povo brasileiro escolhesse seu presidente.
E as pessoas acabam esquecendo disso, né, Zé e Marco? Mas naquele momento, o Haddad crescia e o Bolsonaro estava estacionado em 34%. E o Haddad vinha crescendo e já estava com 28%. Se esperava, inclusive, que pudesse ter um cruzamento ali, o que a gente chama de abrir, de ter a boca do jacaré. E falava-se disso, alguns analistas de pesquisa já previam essa virada. E aí vem essa história do Palocci, foi demolidora.
Demolidora. Não tem a menor dúvida.
Pelo lado oposto, segundo o Marinho denunciou, um delegado da Polícia Federal segurou um processo da rachadinha que, para não ser divulgado entre o primeiro e o segundo turno. A Polícia Federal, então, apoiou a eleição do Bolsonaro e mais um crime contra o direito do povo eleger. Meus queridos, eu tenho que sair. Nós já estamos
chegando ao final, de qualquer forma.
Hoje eu ainda gravo hoje.
Você vai levar? Não, tranquilo, Zé. Vamos fazer, então, aqui... O Caseiro, eu estou tentando falar com ele, Dri, e ele sumiu, desapareceu, não está me respondendo, deve ter tido algum problema, mas a gente fica aqui, eu e Dri, mais uns minutos. Não sei se o Marco pode ficar mais um pouquinho, mas se eu tiver que sair também, não tem crise. Está aparecendo várias perguntas, várias dúvidas aqui para o Marco. Você pode ficar mais uns 5, 10 minutos, Marco?
Consigo ficar mais um pouquinho, sim.
Então tá, então eu vou me despedir, eu preciso, por
Faz
favor,
o seu encerramento, Zé Gabriel.
Tá bom, meu querido, muito obrigado, Rovai, obrigado, Dri, obrigado, Marco Aurélio, sempre, Fórum, sempre estamos juntos há anos, continuaremos nessa batalha e vamos para frente, vamos eleger o Lula no primeiro turno. Ele não merece ir para o segundo turno, não. Vamos eleger o bichinho logo de cara. Beijo para todo mundo.
Beijo. Obrigada, Zé. Legal. Realmente tem várias perguntas, Rovai. Tem aqui o Glauco Matjokol, não sei se eu falei certo. A eleição de 2018 foi fraudada. Pois é. E tem também aqui uma questão, Fátima Lemos, ela pergunta, o processo não pode passar para o novo juiz que substituirá o Marco Aurélio? E tinha o superchat que o Rony tinha mandado, que ele dizia, é o cala-boca já morreu da Fórum. Perfeito.
Que é uma ação do Felipe Neto, né? O Cala a Boca Jamonte. A gente vai fazer isso em relação a esses vídeos, que de forma indevida, né? Indevidamente, os grandes conglomerados midiáticos tentam se apropriar e que são de domínio público. Por exemplo, TV Justiça, TV Senado, TV Câmara, TV Brasil, TV Cultura, e por aí vai, e eles se apropriam e denunciam. E aí, com isso, eles estrangulam a produção de canais como o do Rony Telles, como o nosso, como o DCM 247, GGN, por aí vai. Mas pergunta, teve uma pergunta aí para o nosso amigo Marco Aurélio.
Isso, né? Você pode passar para o próximo ministro.
Na verdade, em tese, pode. Ah, ele herdaria aquele pedido de vista e teria que se manifestar, né? Do ponto de vista prático, até poderia, mas não afetaria absolutamente em nada o julgamento. Nós já temos, na verdade, um resultado consolidado, e se eventualmente esse novo ministro resolvesse estender esse pedido de vista, num exercício de futurologia, ele poderia até ser questionado, né? Cá entre nós, pelos demais integrantes da corte, porque ele não participou de nada do julgamento, então, assim, fica muito prejudicada a eventual posição dele, não acho que ele ia abraçar esse constrangimento, mas se, por mais absurdo que fosse essa posição, se alguém defendesse ser possível, né? Que ele recebesse esse processo, eu entendo que não. Se o ministro Marco Aurélio aposentar, ele devolve o processo, e aí o que acontece do ponto de vista prático é que o julgamento será concluído com 10 votos, né? Ele não vai ter tido a oportunidade de votar. Mas vamos imaginar que alguém sustente que esse processo passa por ele, porque tem uma brecha regimental e que ele queira estender esse pedido de vista. O que vai acontecer? A defesa acosta um pedido solicitando simplesmente a paralisação das ações. Então, essas ações remanescentes. E até lá, provavelmente, o ministro Gilmar Mendes seguramente vai pautar o pedido de extensão, e em pautando o pedido de extensão, essas ações serão julgadas prejudicadas pelos efeitos, digamos, consequenciais, os efeitos lógicos, né, que a suspeição deve ter em todo e qualquer caso do qual participam o juiz declarado suspeito e aquele determinado específico réu, e aí não tem nem mais processo, porque perde o objeto a discussão do próprio Supremo, né? Então, do ponto de vista prático, honestamente, isso não nos prejudica, não dá um minuto sequer de dor de cabeça, né? Importante a pergunta, porque provavelmente é o que nós vamos debater a partir de agora, né?
Ô Marco, em relação a os três desembargadores do TRF4, né, porque eles tiveram uma postura extremamente danosa ao réu nesse processo. Fizeram leitura dinâmica do processo, conseguiram ler não sei quantos mil páginas em um dia, aumentaram a pena, só que eles não foram incluídos nessa suspeição, né?
Não foram incluídos, ia ser realmente muito difícil incluí-los, tá? Para ser bem franco contigo, mas é aquele sujeito que estava no campo de batalha, que teve um papel, né, mesmo que seja, digamos, carregar munição, né, ou coisa do gênero, que teve um papel determinante para a vergonha que todos nós assistimos, e que, de alguma forma, pelo grau de constrangimento a que foi submetido, já está recebendo, entre aspas, a pena, né? Esses três saem absolutamente desacreditados. Eles simplesmente ratificaram o que agora ficou confirmado pelo Supremo, e desde sempre nós denunciamos, que era uma farsa, né? Então, eu acho que é constrangedor. Eu fico me imaginando, Rovaidri, numa situação como essa, né, de legitimar uma grande farsa, né? Com menor ou maior papel, você participa daquilo, a tua digital está ali, né? Isso é a chamada vergonha alheia. Eu não tenho outro sentimento para definir, né? Olhar para cada um deles, primeiro que cá entre nós, como você falou, eles precisam mostrar para a gente qual foi o curso de leitura dinâmica que eles fizeram, né? Quer dizer, uma coisa absurda, né? E segundo, qual é o grau de comprometimento que eles tinham com esse juiz para simplesmente ratificar e piorar, né, a condenação criminosa que foi submetido o ex-presidente Lula, né? Honestamente, eu acho que agora eles devem estar envergonhados diante das famílias, diante dos colegas, porque as pessoas são cruéis, né? Essa mesma turma que aplaude começa a jogar pedra. Não vamos esquecer, as pessoas são cruéis. O ex-presidente Lula falou isso para o Moro numa audiência histórica, épica. Falou para o Moro, o senhor não se esqueça, é um videozinho curto, inclusive, maravilhoso, ele diz isso, o senhor não se esqueça, que essas mesmas pessoas que estão lhe aplaudindo vão começar a vaiar o senhor, e isso vai acontecer em breve. Infelizmente, né, para ele, né, e para nós todos, porque as pessoas tinham que ter um tipo de postura diferente, tinham que ser coerentes, né? Essas hordas que incensaram os bolsonaristas, né, e que deram para esse juiz ares de herói nacional, hoje, numa autocrítica muito tímida, estão começando, né, a se distanciar dessa turma, né? Enfim, para não ter tido esse constrangimento, para não ter que passar por esse constrangimento, deveriam ter sido mais responsáveis no julgamento que fizeram, né, da Lava Jato lá atrás, né? Mas, enfim.
Ô Marco, eu queria fazer aqui um depoimento. Ontem eu te mandei uma mensagem, falei... parabéns, essa vitória também é sua, essa vitória também é do Grupo Prerrogativas. Eu queria falar isso em público aqui, né, antes de a gente encerrar o programa. A importância que o Grupo Prerrogativas teve nesse processo todo acabou sendo chancelada até por essa, por dois artigos feitos no mesmo dia pelo o Merval Pereira tentando barimbar em vocês o epíteto de usurpadores, de estarem defendendo interesse privado e não interesse público. Então, e eu queria, aproveitando a homenagem, te perguntar, o Prerrogativas nasceu um pouco nesse contexto desse processo. Esse processo, de alguma maneira, se encerra, né, simbolicamente, pelo menos na data de ontem. Depois desse 7-2, que vai virar um 7-4, ele não tem mais a mesma importância, vamos dizer assim. Vai ter importâncias outras agora, que são mais disputas políticas. O que vai ser do Prerrogativas? O que vocês estão pensando? Como é que vocês pretendem caminhar? Como as pessoas podem se associar ao Prerrogativas ou ajudarem o Prerrogativas? Eu não sei que você está pensando, se você está pensando em ampliar para estudantes de direito, qual a ideia que vocês têm?
Bom, muito obrigado, né, pelo reconhecimento. Eu queria, em nome de todo o grupo, agradecer a você, Adri, sempre pelo espaço generoso, né, que vocês têm dado, não só a mim, mas a diversos integrantes do grupo, e dizer, devolvendo o reconhecimento, que vocês também são parte dessa vitória, porque ao fazer o jornalismo extremamente sério, de altíssimo nível, competente, um jornalismo de denúncia, um jornalismo contramajoritário, enfim, sofisticado, que vocês sempre fizeram, vocês também ajudaram, enfim, o país a fazer essa releitura de tudo que aconteceu nos últimos muitos anos, né? O nosso grupo surgiu em 2014, naquelas eleições presidenciais, nós sentimos que a polarização entre a ex-presidenta Dilma e o Aécio Neves trazia, de alguma forma, algum risco para a democracia. Nós confirmamos essa nossa impressão quando o então adversário da ex-presidenta fez um discurso extremamente agressivo no parlamento, dizendo que não aceitava o resultado das eleições, pedindo recontagem. Nós ali acendemos o farol vermelho, ficamos em estado permanente de alerta, já tínhamos, enfim, né, participado de um número enorme de eventos em que a gente denunciou os excessos cometidos pela ação penal 470 e que estavam abrindo uma fissura no nosso ordenamento constitucional, que era extremamente delicada, mas ali a gente criou uma espécie de observatório da democracia. Acompanhamos, sempre denunciando o golpe constitucional, né, que a nossa ex-presidenta Dilma recebeu, que abriu uma fissura ainda mais no nosso ordenamento jurídico, e prosseguimos na denúncia dos excessos cometidos pela Força-Tarefa. Mas o grupo hoje, na verdade, ele quase que se institucionalizou. E quando a gente se institucionalizar, de fato, nós vamos abrir para participação ampla, total e restrita. Nós temos limites, os limites que o próprio WhatsApp impõe. Então, hoje, Rovai, nós estamos presentes praticamente em todas as grandes discussões do país. E enquanto eu estou aqui, a Carol Proner está na Câmara dos Deputados participando em nome do Grupo Prerrogativas, de uma audiência pública para discutir a Lei de Segurança Nacional. Enquanto eu estou aqui, o Pedro Serrano, o Lênio Streck, o Fernando Ideo Lacerda estão debatendo a décima versão do projeto, enfim, de Lei de Segurança Nacional que a deputada Margarete Coelho apresentou. Enquanto eu estou aqui, o Caio Leonardo está discutindo, na verdade, como prosseguir com esse observatório, enfim, né, permanente dos riscos que a democracia, de uma certa forma, continua sofrendo. Por conta de um projeto que está surgindo no âmbito do Senado Federal. Então, nós temos um número enorme de pautas desse grupo, né, Prerrogativas. Nasceram subgrupos, nós temos um grupo de combate ao racismo, nós temos um grupo de combate ao feminicídio, nós estamos envolvidos em duas importantes campanhas, né? Inclusive, quem não conhece, por favor, tem gentecomfome.com.br, nós estamos apoiando de forma, claro, absolutamente secundária, o belíssimo trabalho da Coalizão Negra. Nós estamos, enfim, também numa outra campanha, né? Imagine, adivinha a cor, imagine a dor, né? Imagine a dor, adivinha a cor, que é também uma campanha muito importante, que denuncia a violência policial e o preconceito, né, das nossas polícias, de um modo geral, enraizado pelo racismo estrutural na nossa sociedade. Então, hoje, o Prerrogativas tem uma série de desafios. Nós temos hoje o desafio de continuar lutando contra a PEC da presunção de inocência, que foi resgatada, porque agora instalaram uma comissão. Então, tem muitos desafios. O grupo vai continuar, na verdade, atuando de forma decisiva. Nós também somos, antes de tudo, amigos, né? A maior parte dessas pessoas envelheceu e está envelhecendo juntas, né? Minha barba era pretinha, né? Então, são mais de 30 anos de militância. Estou com 43 anos, né? Comecei a militar com 13 anos. E muitos daqueles amigos eu conheço há mais de 20 anos, aliás, a maior parte deles, né? Então, é uma luta de uma vida toda, né? Nós ainda vamos lutar contra o bolsonarismo, vamos lutar para que, enfim, um projeto democrático e popular possa voltar a nos governar, para poder, de alguma forma, recuperar o Brasil dos brasileiros e para os brasileiros. Então, a gente continua firme e forte, né? Não dá para descansar, as ameaças são enormes, né? Essa é que é a verdade.
Muito bom você ter contado um pouco a história do Prerrogativas aqui. Uma hora dessa, fazer uma matéria aí só para falar do Prerrogativas, ouvem dos membros.
Seria uma honra se você, né, puder fazer isso. Você sabe que tem várias pessoas me ligando, dizendo, bom, tinha que fazer uma matéria para recuperar esse trabalho todo. Hoje mesmo de manhã me falaram a respeito disso. O grupo teve, está, Rovai, presente em debates relevantíssimos. Pouca gente sabe, mas foi o nosso grupo que no parlamento ofereceu subsídios para que os deputados derrotassem o Sérgio Moro naquele pacote anticrime, que era um pacote extremamente perverso, que atingia, sobretudo, a população periférica, né? Então, poxa, se fizer isso, vai ser um...
Vamos fazer essa matéria semana que vem, Marco. Olha só, Adri, chegou um membro aqui e acho que tem gente pedindo emoji, novos emojis. O Gabinete do Amor, aliás, sugestivíssimo esse nome, hein? Pedindo emoji da TV Fórum, novos emojis, precisamos atrás disso, Adri.
E vamos sim.
E o Glauco Matijolov, e agora eu me enrolei.
Matijolov.
Acaba de se tornar membro preto aqui, muito legal, muito legal.
Tinha uma pergunta da Yara para o caseiro deve ter tido algum problema, a gente vai ver, mas na sexta-feira que vem eu já vou deixar anotada aqui essa questão para a gente fazer para ele, o nosso médico que está sempre aqui conosco.
Hoje vamos poder tomar uma cervejinha mais tranquilo, né? Celebrar
esse sexto, né?
Sabendo que agora vai ter Lula lá nas eleições de 2020, né?
22.
Muito obrigado por tudo, se Deus quiser.
Obrigada, valeu. Marco. Obrigada
a todos.
Beijos e abraços.
Beijos e beijos a todas e a todos.
Obrigado, turma.